agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Yeah. cear. O mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pais multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
Corim de volta.
Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem cear.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor.
Amém.
Sem hipocrisia nenhuma, senti o poder de Deus nesta oração antecessória da palavra. E os irmãos me conhecem muito bem, que eu não sou de fazer emocionalismo no altar. Senti o fogo de Deus aqui. Irmã Rosana me antecedeu dizendo que Deus tinha algo nesta noite. Missionária Tatiana escolheu louvor, porque em casa não escolhe louvor, mas nem saia. E trouxe louvor muito perene para esta noite. E eu falei para Deus, o que que eu vou falar hoje? E Deus me deu uma palavra.
Deus, viva, aleluia.
Mas você é muito honesto para os irmãos.
Glória a Deus.
E eu sei que esta igreja é uma igreja de fé. Os irmãos são irmãos que prezam pelo poder do alto, poder de Deus.
Aleluia.
Presbítero Valdemar, se a nossa fé for suficiente, sejamos renovados hoje. Se a nossa fé for suficiente, nós vamos ser cheios de Deus nesta noite. Aleluia. A missionária Tatiana se aproxima para o altar para ler o texto sagrado. Meus irmãos, abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus.
Aleluia.
Capítulo 8, versículo 1 até o versículo 3. Não vou fazer a leitura do contexto hoje. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 até o 3. Os irmãos encontraram?
Amém.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne.
Obrigado, missionária Tatiana. Os irmãos, sentem, por favor. Aqui encontramos o apóstolo Paulo explicando para a igreja de Roma, uma igreja que ainda prevalecia a lei, a igreja que ainda obedecia todas as normativas de Jerusalém. Tinha muitos judeus em Roma. Só que o apóstolo Paulo já era salvo. O Paulo já tinha Jesus no coração. E o mais bonito de tudo isso, que ele chega, senhores e senhoras, ele chega e olha dentro dos olhos dos irmãos, diz: nenhuma condenação há. Porque era muito comum no tempo da lei, era muito comum as pessoas julgarem umas aos outros. Era muito comum alguém olhar para você e apontar os teus defeitos e te condenar. Era muito comum na época da lei, as pessoas te menosprezarem pelo fato de você ser uma pessoa que não tinha muita cultura da época. Vejamos Pedro, por ser um empresário da época, pescário, alguém que tinha pescaria própria, que tinha uma rede, que buscava junto com seus amigos a vender os peixes. Ele era desprezado pela sua forma de ser. Mas o apóstolo Paulo diz: olha, nenhuma condenação há. Não há condenação, porque ele morreu na cruz. Nenhuma condenação há para quem está na videira verdadeira. Nenhuma condenação há para aqueles que têm Cristo na sua vida. Quem tem Cristo, irmão, não julga. Quem tem Cristo, observa. Quem tem Cristo não acha superior as pessoas, mas se torna servo das pessoas. Antes de sermos um pastor, devemos servir aos nossos irmãos. Antes de sermos alguém de supostamente de hierarquia, devemos aprender a servir as ovelhinhas de Cristo. Embora aqui perante Deus, amados irmãos, somos todos iguais, mas há responsabilidades diferentes. Eu tenho responsabilidade de zelar por cada um dos irmãos. Presbítero Valdemar tem responsabilidade superior à minha de zelar pelos irmãos e zelar pela ordem. E devemos zelar de cada um de vocês, porque vocês são ovelhas de Deus, são tesouros de Deus, almas, vidas preciosas nas mãos do Senhor. E é por esta razão que Deus reservou esta noite para nós. Lembrarmos da sua morte. Porque eu acredito, irmãos e irmãs, que na época, quando Jesus foi pregado, ele lembrou de nós. Ele pensou em desistir. Ele pensou em abandonar. Em sua oração no Getsêmani, ele foi muito categórico: Pai, Pai, afasta-te de mim, afasta-te de mim essa dor, afasta de mim o Calvário, afasta-te de mim a cruz, que na linguagem bíblica diz: afasta-te de mim deste cálice. Mas eu trago uma imaginação, ou eu imagino, penso, trago algo imaginário para os irmãos entender, porque a Bíblia não traz o relato, que ele olhou para nós aqui, nesta noite fria, noite que teve alguns sinistros antes de chegar até a casa de Deus, noite que bateria às 8 da noite, segundo a previsão do tempo, 11 graus, ele olhou para você, olhou para todos os irmãos que insistiram em permanecer para o culto, olharam para vocês e disse: é por eles que eu estou morrendo. É pelo esforço de cada um. O céu é adquirido pelo esforço. Os irmãos estão aqui porque se esforçaram. Os irmãos estão aqui porque pelejaram para ouvir a palavra de Deus, para tomar a santa ceia do Senhor.
Aleluia.
É esforço. O céu é adquirido por esforço. E Jesus nos convida para a ceia. Em uma oportunidade, após a sua morte e ressurreição, Pedro estava envergonhado por ter negado Jesus. E eu quero abrir um parênteses aqui, que muitas pessoas criticam Pedro. Ah, Pedro negou Jesus. Pedro era um covarde, irmão. Nós negaria. Eu vou provar isso para os irmãos. Nós negaria Jesus na condição de Pedro. E nem sequer iria até o julgamento de Jesus. Pedro enfrentou um frio em Israel abaixo de 10 graus para acompanhar Jesus. Só que neste caso não tinha o Espírito Santo derramado. Na época não se falava em mistérios. Era por gota, era escolhido as pessoas que teriam o Espírito Santo. Pedro não tinha o Espírito Santo, mas ele era corajoso. Ele pelo menos anos, se colocou à frente de Jesus e disse: eu vou contigo para o Calvário. Eu vou morrer com o Senhor. E Jesus olha para ele: para trás de mim, Satanás. Ele olhou para Pedro: Pedro, hoje, antes que o galo cante três vezes, tu me negas. E foi o que Pedro fez. Jesus provando a fragilidade do ser humano. Jesus provando a fragilidade do homem. Muitas das vezes se achamos fortes, mas na verdade somos frágeis. Como diz o apóstolo Paulo em algumas das suas passagens, que nós somos vasos de barro, sujeitos a ser quebrado. E encaramos agora Pedro negando Jesus. Mas ele foi. Ele enfrentou, viu o julgamento. Jesus foi condenado à morte. E será que se nós estivéssemos na condição? Por isso, irmãos, é necessário interpretarmos a palavra de Deus de uma forma correta. No Brasil nunca houve, nunca haverá perseguição religiosa. Que alguns reveladores dizem que vai ter perseguição religiosa. Não vai. É mais fácil ter perseguição interna, não religiosa, não perseguição nacional. E agora encaramos Pedro nesta condição. Mas Pedro estava envergonhado após a ressurreição. Pedro tinha lutado a noite toda para pescar, presbítero Valdemar. Nada pescou, senhores. Nada pescou. Nem seus amigos. Imagine, irmã Rosana, irmãs, irmãos, o que os seus amigos lhe falaram. Pedro, tu é um fracassado, Pedro. Tu pescou a noite toda, olha, tu lançou rede e não deu nada. Tu conhece o mar da Galileia melhor do que nós. Mas pela manhã, pastor Nadir, lá na areia, tinha alguém esperando Pedro.
Glória a Deus.
Jesus estava te esperando aqui. Jesus estava te esperando aqui. Jesus estava te esperando aqui. É a casa do pão, é a casa da misericórdia, é a casa da tolerância, é o hospital do Senhor Jesus.
É Jesus, aleluia.
Ele estava lá com pão, ele estava com peixe. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, joga a tua lança para o lado direito do mar. Me dá a entender que Pedro reconheceu que era Jesus. A ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz de quem cuida dela.
Glória a Deus, aleluia.
A ovelha sabe quem zela por ela. Aleluia. Jesus é o sumo pastor. Lança, Pedro, a tua rede para o lado direito das águas. E Pedro diz: olha, eu já estava lavando as redes, mas segundo a tua palavra, Senhor, eu vou lançar de volta. Obediência. Pedro lançou e pegou mais de 153 peixes. A Bíblia classifica como grandes peixes. E não conseguiram usar, ele não conseguiu trazer sozinho para a beirada da praia. Mas e seus amigos? Foram obrigados a lhe ajudar, porque não havia condição. E quando ambos chegaram na praia, todos felizes, Jesus começa a ensiná-los. Aleluia. Jesus tem uma voz mansa e suave. Jesus, quando falava, falava propriamente aos corações. imagina o pastor Nadir que ele chega para Pedro, Pedro cabeça baixa. Pedro, tu me ama, Pedro? Imagino aquele jeito afoito de Pedro. Claro, senhor, eu te amo. O que é isso? Então apascenta os meus cordeirinhos.
Aleluia.
Chamada pastoral para Pedro.
Aleluia.
Aí imagino que o tempo foi dado para Pedro. Pode abaixar o microfone, Brasil. Foi dado um tempo para Pedro. E Pedro agora pega e recebe de volta Jesus. Imagino que ele olha os pés de Jesus chegando perto dele. Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. Lembrando que Pedro negou Jesus 3 vezes. Claro, Senhor. Claro que eu te amo. Tu és tudo para mim. Acredito eu que Pedro falara assim. Tu és o meu tesouro mais escondido. Então vá e apascenta os meus cordeirinhos.
Aleluia.
Aleluia.
Só que a terceira vez Deus mexeu com a consciência de Pedro. Pedro agora vê Jesus voltando em sua direção. Pedro, sim, senhor, tu me amas? E Pedro chorou. Pedro derramou lágrimas. E Pedro exclamou dizendo: tu sabes, Senhor, que eu te amo.
Aleluia.
Ninguém conhece o teu coração do que Jesus, irmão. Ninguém conhece o teu coração melhor do que ninguém, a não ser Deus. Ele conhece a tua causa. E Jesus, vendo o seu aquebrantamento, diz: vai e apascenta os meus cordeirinhos. Primeira pregação de Pedro, 3 mil almas, ou quase 3 mil almas. Segunda pregação de Pedro, quase 5 mil almas. E aí a gente vê que quando Jesus chama alguém, ele não chama para simplesmente chamar ou para ocupar um lugar no auditório, não. Cada um dos irmãos tem uma função. Você está aqui não por simplesmente estar. E aí a gente vê que quando pegamos a chamada de Pedro, quando Jesus viu Pedro pescando, agora tu não será mais pescador de peixes, mas vai pescar vidas para mim. Em duas redadas, em duas pregações, quase 8 mil almas. Isso que na época existia perseguição religiosa, pelas curas, libertações, o mover espiritual.
Aleluia.
Por alguém que para os judeus era herético. Jesus era heresia para os judeus, porque se achava filho do homem. E Jesus é filho do homem. Tentaram calar a voz da igreja. Tentaram calar a voz da igreja no planeta, mas não conseguiram. Pegando a história interbíblica, a igreja permaneceu intacta na Europa e depois na América do Sul. E se nós não se cuidar, irmãos, nós vamos virar frágeis. Uma nação frágil de espiritualidade como a Europa. Você acha que nos Estados Unidos tem culto animado, meu irmão? Até tem. Mas o Espírito Santo fica lá de plantão na porta. Fica gemendo. Vai para Portugal. Vai para a Ásia, onde Daniel Berg e Gunnar Wingren estavam. Irmãos, se nós não se cuidar, vamos ficar igualzinhos. Igualzinhos. Apenas teoria. Por isso que nesta noite, quando o apóstolo Paulo Paulo, ele nos recomenda e recomenda a igreja de Roma, dizendo: nenhuma condenação há. Podem te julgarem, mas não há condenação sobre você. Podem te desprezarem, mas não há condenação contra você. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo.
Aleluia, aleluia.
Mas tem uma observação: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E aí que vemos a falta de muitas das vezes de nós. Não andamos segundo o Espírito. Quem ora, irmãos, quem busca, nunca vai maltratar os escolhidos de Deus. E quando corrige, corrige com amor, com serenidade, com carinho, para que a ovelha não seja machucada, para que aquele coração seja ganho.
É, Deus.
Me dói muito o coração quando eu vejo pessoas machucando a igreja. Porque você está aqui já buscando uma solução para os seus problemas, querendo ouvir algo da parte de Deus. E Jesus, na ocasião, disse: coma, Pedro, pãozinho quentinho.
Aleluia.
Pensa naquele pão quentinho, ainda mais feito por Jesus. Aquele peixe bem assadinho. Hoje estamos lembrando da sua morte. Ele pediu que lembrássemos de sua morte. Ele morreu por nós. Não era para ele morrer, era para nós que estamos morrendo no lugar dele. Mas ele foi o sacrifício vivo, o cordeiro vivo, a ovelha, senhores, que foi para o matadouro, mas não abriu a sua boca para nada.
É verdade, Deus.
O cordeiro mudo apanhou. Imagine uma mão, um pé e mão amarrado em um tronco, sem poder se defender. Levar 40 chicotadas. E pensa nos caras que bateram Jesus. Deslaceraram as costas de Jesus. As cordas eram trançadas. Era especializada para chicotear mesmo. Na sua ponta era uma ponta de osso, que quando batia na carne, arrancava a carne. Eu já expliquei numa oportunidade aqui, por esta razão, como a carne de Jesus foi arrancada, rasgada, segundo as tradições bíblicas. Por isso que o pão, senhores, quando é pego o pão, não é cortado com faca, é rasgado, porque a carne de Jesus foi rasgada pelo chicote. O corpo de Jesus ficou dilacerado, vertia sangue, e zombaram de Jesus, dizendo: tu és o rei dos judeus. É rei dos judeus. Pilatos chegou fazendo essa interrogação: tu não dizes ser rei dos judeus? Jesus apenas disse: tu o dissestes. Tu está falando, não sou eu. Mataram Jesus sem culpa alguma. E hoje, irmãos, estamos aqui. Se coloque de pé, povo de Deus. Se eu for descorrer nesse texto, eu vou longe. Mas olha aqui para mim.
Aleluia.
Jesus morreu por nossa causa. Jesus morreu por nossa causa. Não adiantou a Maria chorar. Não adiantou, porque Jesus olha para João e disse: João, eis aí a tua mãe. Eis aí o teu filho. Jesus, ele perdoa as nossas debilidades. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia.
Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Eu quero orar pelos irmãos. Posso, presidente? Estou autorizado pelo pastor aqui da congregação. Eu quero orar pelos irmãos. Eu falei que no começo Deus iria renovar. Mas eu quero, olhe bem para mim aqui, por favor. O culto é coletivo, viu? Não adianta eu vir aqui dos microfones fazer um berreiro e não ter resultado. Mas se os irmãos glorificarem a Deus,
aleluia,
juntos comigo, nós vamos sentir a graça de Deus. Eu vou pegar uma linguagem que usava muito no passado. Quando você abre a tua boca, meu irmão, para glorificar a Deus, Deus se manifesta.
Glória a Deus.
Eu tenho um louvor lá em casa, que a nossa rádio toca, que diz que quando você manda a glória para cima, vem glória para baixo.
Aleluia.
Vamos orar juntos. Para que esse fogo aqueça esse frio carnal. Mas o fogo também aqueça a nossa alma.
Aleluia, glória.
Que nos alegre no dia. Porque Jesus não quer ver nós tristes. Ele quer apenas que nós lembre da sua morte. Mas foi uma morte vitoriosa. Oremos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua morte. A morte vitoriosa na cruz. A morte vitoriosa, Senhor, na cruz. Eis aqui os teus filhinhos que vieram sobre este altar. Na intenção, Senhor, de ser renovados. Na intenção de ser cheios do teu poder, na intenção, Senhor, de aquecer a sua alma. Mas não há, Senhor, como. Não há como se tudo, os altos céus, não aprovar, ó Deus, o nosso culto. Eu sei que tu está recebendo, ó Pai, esta reunião, porque tu confirma na minha alma, tu confirma, Senhor, na minha alma, que esse culto está sendo aprovado. Pai, toca agora, Senhor, nesta vida. Toca neste irmão, Senhor, renovando as suas forças. Renova, Senhor, a sua alma. Pai, aqueles, ó Deus, que desejam se alegrar no teu espírito, abre as comportas do céu.
Glória a Deus.
Oh, aleluia. Aleluia. Eu glorifico o teu nome, Jesus. Pai, nós vamos participar do teu corpo, Senhor. Vamos participar do teu sangue, simbolizado, Senhor, por esse pão e pelo suco da vide. Aleluia. Que tu possa, Senhor, avivar a nossa alma. É um alimento para a nossa alma, Senhor. É um alimento para estarmos firmes contigo. Porque quando não participamos, ó Deus, estamos ausentes do Senhor. A nossa alma não é alimentada. O nosso corpo precisa, Senhor, de 3 vezes ao dia, no mínimo, de alimentação. E a nossa alma carece, Senhor, de estar contado contigo, em comunhão contigo. Aleluia! E esta hora, Senhor, a hora da comunhão. Oh, aleluia. Dai a tua graça, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar a última vez essa parte, irmãos. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, a bebida transformou. Vem famintos a Jesus. Vem cear. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, a bebida o transformou. Vem família, Jesus, vem cear. Amém, meus irmãos? Passa continuidade ao presbítero Valdemar.